Senhor presidente, eu quero mais uma vez ouvir a tribuna falar da nossa caminhada pelo Rio Grande e pelo Brasil, falando da reforma da Previdência, falando da chamada ponte para o futuro, falando do negociado sobre o legislado, falando da desvinculação do PIB do salário mínimo, falando da mudança que querem fazer na Previdência, quando nós já fizemos uma reforma ano passado e fixamos como alternativa ao fator previdenciário a fórmula 85-95, que permite que a mulher se aposente aos 55 anos de idade e 30 de contribuição, e o homem aos 60 e aos 35. Se não fosse essa fórmula, somente com 65 anos que as pessoas poderiam se aposentar com o salário integral. Me preocupa agora porque caminham o governo provisório por uma alternativa que falam 105 e 95. Significa que as mulheres terão que trabalhar até os 65 anos e contribuir 40 anos, que só se aposenta com 65. Como elas começam a trabalhar cedo, como é a expectativa de todos os trabalhadores e trabalhadoras, vão ter que contribuir, no mínimo, 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição e 65 de idade. Isso nos preocupa cada vez mais. E não é o Lidberg que está falando, não é o Paim, não é o Alvo, não é a Fátima, não é a Vossa Excelência. Isso é o ministro, o chefe da Casa Civil, que dá entrevista todos os dias nos jornais, praticamente, e anuncia que é isso mesmo. E hoje eu vi uma fala, e vi uma fala hoje do próprio presidente em exercício, digamos, o presidente que está lá pontualmente, que não foi eleito para isso, mas está lá. E ele dizia, não, eu não tenho problema nenhuma com propostas impopulares. E farei, porque não penso em concorrer, e dizia ele, se eu ficar aí mais 2 anos e meio. Quer dizer, se pensasse em concorrer, não faria nenhuma dessas propostas levantadas e trituradas pelo país. Senador Lidberg, eu participo de 60 frentes parlamentares. 60. Nunca vi tanta frente surgir nesse período de quê? De 2 meses, né? Do governo provisório. É defesa da saúde, é defesa da previdência, é contra a violência, é em defesa da cultura, é em defesa do meio ambiente. Está todo mundo apavorado. E aí começa a criar frente, que eu já acabei dando nome. Eu faço parte da Frente Ampla Brasil. Mas não é mais uma organização, porque tantas frentes, que se eu vou explicar, em cada lugar que eu vou, o que é cada uma dessas frentes, eu vou ficar 2 horas explicando só as frentes. Então é Frente Ampla em Defesa do Brasil devido aos ataques que chegam todos os dias à sociedade via imprensa e as denúncias que chegam nossos gabinetes. Por isso, senhor presidente, que tive no Rio Grande do Sul, e para mim está sendo muito interessante, eu participei da Feira do Livro em Porto Alegre e lancei o livro sobre águas turbulentas, o contato com a população, e a população tem claro já o que está acontecendo. Centenas e centenas de pessoas que estiveram lá dialogando com a gente, conversando com a gente, estão apreensivos, estão preocupados com tudo isso que está acontecendo. E os ataques aos direitos básicos dos trabalhadores e dos próprios aposentados. Eles tinham, tem claro, que eles tinham pelo menos a inflação mais PIB para quem ganhava o salário mínimo. Nem isso terão mais. Está anunciado, está dito. Ninguém está inventando isso. Então, senhor presidente, as preocupações estão aumentando cada dia.
Mais de 500 bilhões de juros por ano, ninguém mexe.
Não, ninguém mexe na taxa de juros, ninguém mexe.
500 bilhões.
500 de bilhões. De juros, quase ninguém combate a sonegação, a falcatrua, os 100 bilhões que nós perdemos só com o contrabando. É, deixamos de arrecadar 500 bi por falta da cobrança devida. A dívida ativa, que se fosse cobrada, como pede os auditores, daria para arrecadar quase que 1,5 trilhão. 1,5 trilhão, senhor presidente. Veja que ponto chegando. Mas assim mesmo, senhor presidente, além de registrar essas agendas que fiz em Canoas e Porto Alegre, participei lá do pré-lançamento do Flávio, participei do pré-lançamento da Edneia, participei com atividade com o prefeito Jairo Jorge e com o candidato a vice-prefeito Mário. Tive também dialogando com outros setores que estiveram no escritório de Canoas, todos preocupados. Verdadeiras filas de delegações, de entidades preocupados com tudo que vem acontecendo no país hoje. Eu deixo para registro esse documento, mas quero também, senhor presidente, deixar um outro documento que tem muito a ver com a história do Rio Grande. Agora, nesse mês, no fim de junho, foi comemorado no Rio Grande o Dia Nacional da Araucária, árvore símbolo dos estados do Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná. Foi uma data instituída ainda em 2005. O pinhão, semente da araucária, é uma alimentação típica da região Sul e muito comum no meu Rio Grande e também Paraná e Santa Catarina. Há toda uma proteção sobre esses chamados pinheiro, né? O pinheiro brasileiro, de extrema importância para diversas espécies de animais, principalmente de aves, como o papagaio charrão, papagaio de peito roxo e tantas outras. Infelizmente, essa árvore que ajuda a preservar as nascentes, estou falando aqui defendendo a ecoecologia, o meio ambiente, essa árvore que nos presenteia com esse maravilhoso alimento, está sendo dizimada devido ao corte indevido da madeira. No Rio Grande do Sul, a espécie da araucária cobria 25% do território. No Paraná, chegava a 40% do território. Em Santa Catarina, chegava a 30%. Atualmente, essa árvore, para nós tão adorada, quase que sagrada, o pinheiro brasileiro, sobrevive em apenas 3% da sua área original. Senhor presidente, desde 2015, o pinheiro, da onde vem o pinhão, está na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, das 27 árvores mais ameaçadas de extinção. A legislação ambiental brasileira proíbe, é bom que todos saibam, proíbe o corte desta árvore e exige uma série de certificações para aprovar qualquer corte das espécies plantadas pelos produtores rurais, para que não, numa farsa e numa malandragem, venham a cortar os pinheiros. Infelizmente, acontece ainda o corte do pinheiro, porque uma vez que as araucárias crescem e não poderiam ser cortadas, a fiscalização que deveria acontecer, infelizmente, ainda é muito, tem muitas falhas nessa fiscalização. Por isso, senhor presidente, é muito mais do que leis que só proíbam, é preciso uma política educacional no meio ambiente, o incentivo ao plantio, já que essa árvore, além de tudo, é uma daquelas que protege as nascentes, ou seja, da onde brota a água. Precisamos, e por isso eu venho à tribuna do Senado falar sobre esse tema, salvar o pinheiro brasileiro, pois além dela ser uma árvore belíssima, um grande bem econômico dos estados do Sul, Entendemos que tem que haver uma política de incentivo ao plantio da araucária, porque podemos, infelizmente, perder essa árvore tão importante para todo o povo gaúcho e brasileiro. Os últimos 10 minutos que tenho, senhor presidente, entro num tema que aqui muitos têm se debruçado, que é a questão da corrupção. E quero aqui também demonstrar minha preocupação com mais um ato do governo provisório. À frente pelo controle e contra a corrupção, uma iniciativa da sociedade civil e dos servidores da Controladoria Geral da União, CGU, lançou um manifesto à nação, assinado, senhor presidente, por 130 organizações e entidades da sociedade de âmbito local, regional, nacional e internacional. Entre elas estão Instituto Ethos e Base, Instituto Soma Brasil, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Observatório Social do Brasil, A Voz do Cidadão, Observatório Social, por exemplo, da minha cidade natal, e foi de lá que eu recebi o documento, de Caxias do Sul, enfim, todos os órgãos de combate à corrupção e pela transparência internacional. A frente pelo controle, falei de tantas frentes, entre quais 70 que eu faço parte, a frente pelo controle e contra a corrupção, grupo que reúne entidades da sociedade civil e servidores da Controladoria Geral da União, CGU, com o compromisso de total isenção política partidária, torna público sua opinião em relação à atual situação do órgão e das medidas que considera capazes de garantir a realização plena de suas atribuições institucionais. A CGU, como órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal, tem entre suas atribuições, além das atividades de fiscalização e auditoria, a promoção da transparência, participação e controle social. Ao longo de 14 anos de existência da CGU, essa situação tem fortalecido mecanismo de participação social e incentivo a organizações da sociedade civil e cidadãos individualmente a contribuir de maneira decisiva para o combate à corrupção, o controle dos gastos públicos, a responsabilização dos agentes públicos e a melhoria da gestão. Para que não haja retrocesso, é necessário, e não é o que esse governo provisório está fazendo, garantir condições estruturais para que a CGU continue cumprindo suas atribuições, inclusive em nível internacional, por meio de acordos e parcerias. Nesse sentido, as entidades subscritas consideram indispensáveis os seguintes compromissos por parte de qualquer governo que tenha compromisso com o combate à corrupção. No momento em que é preciso reforçar de maneira firme a luta contra a corrupção, entendem estas quase 150 entidades que é preciso não enfraquecer, mas fortalecer da seguinte forma: fortalecimento institucional da Controladoria Geral da União, CGU. Revogação dos dispositivos da MP 726 de 2016 relativos à CGU. Manutenção do nome Controladoria Geral da União, CGU, que querem também acabar. A vinculação à Presidência da República como garantia de ascendência do controle interno entre os órgãos fiscalizados em consonância com as melhores práticas internacionais, a manutenção do status de Ministério de Estado ao titular da instituição. Nomeação pela Presidência da República do ministro-chefe, com base em lista tríplice elaborada pelos quadros técnicos da instituição do cidadão, com condições morais e técnicas para assumir a função. Efetividade dos programas e ações da CGU, com garantia de participação da sociedade. Reformulação e fortalecimento do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção, com independência financeira, caráter consultivo e deliberativo e composição nos moldes da proposta final 43 da primeira consocial. Efetivação do mecanismo da lei de acesso às informações do governo federal, nos estados e municípios, com participação da sociedade na instância máxima de decisão aos casos de negativa de acesso em nível federal. Adequação dos recursos orçamentários para ação de correção, ouvidoria, fiscalização, combate e prevenção da corrupção. Implementação de programas voltados à capacitação e formação para o exercício da cidadania ativa do controle social. Reestruturação dos programas de estímulo e controle cidadão da administração pública e sua efetiva aplicação nos municípios. Retomada imediata das ações para implementação das deliberações da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Consocial. Homologação dos acordos de leniências pelo Ministério Público Federal. Aperfeiçoamento da ouvidoria pública com proteção aos denunciantes de boa-fé, inclusive servidores. Desenvolvimento de estratégia para o tratamento efetivo de denúncias encaminhadas aos órgãos do processo fiscalizatório, com um mecanismo que permita o acompanhamento pelo cidadão. Retorno do programa de fiscalização pelo sorteio de recursos federais nos municípios, com metas estabelecidas e acompanhamento da sociedade. Encaminhamento ao Ministério Público e monitoramento da situação do descumprimento da Lei de Transparência, número 131, por estados e municípios, para aplicação das sanções cabíveis. Participação paritária da sociedade em todas as etapas de desenvolvimento, implementação e monitoramento dos planos nacionais para a parceria de um governo aberto. Incentivo à integridade e à responsabilidade corporativas pela promoção de governança em entidades públicas e privadas. Senhor presidente, para finalizar, eu quero dizer que esse documento é assinado por 130 entidades. Vou aqui citar algumas. A Voz do Cidadão, Instituto de Cultura e Cidadania do Rio de Janeiro, senador Lidberga. Ação Cearense de Combate à Corrupção e Impunidade, Ceará. Associação Cabedelense para a Cidadania, Cabedelo. AMAMI, Americana, São Paulo. Amaribo Brasil, AMASA, Amigos Associados de Combate à Corrupção, Analândia. Ame a Verdade, entidade também de combate à corrupção, AMPREMA, Associação de Moradores de Primavera e Rosana para a Ética, São Paulo. ANAFIC, Associação Nacional de Auditores do Controle Interno. Asas de Socorro, Anápolis, Goiás, Associação Diamantina, Diamantina, Minas Gerais, outra, Associação Diamantina Viva, Minas Gerais, Associação de Amigos da Cidadania, Piracicaba, São Paulo, Associação de Amigos de Januária, Januária, Minas Gerais, Associação de Amigos e Moradores de Vicosa, Minas Gerais, Associação de Transparência, Humaitá, Amazonas, Associação de Universidade Holística, Águas da Prata, São Paulo, Ativa Búzios, Rio de Janeiro, Auditar, a União dos Auditores Federais do Controle Externo, Batra, de Bauru, São Paulo, Boca do Leão, Águas Prata, São Paulo, Campinas que Queremos, São Paulo, Colmeia de Inovação, DF, Coletivo de Mulheres Juristas pela Democracia, que temos também o Coletivo de Juristas Brasileiros pela Democracia, Detapédia, DF Movimento Distrito Federal, FEPAS, Federação de Entidades e Projetos, CIB, Fórum Nacional de Combate à Corrupção, Força Tarefa Popular, Teresina, Piauí. Depois vem Grupo de Barreira, João Pessoa, Paraíba, Guará, Associação Guardiões da Rainha, Água São Paulo, IBASE, Rio de Janeiro, o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Rio de Janeiro, Instituto Campinas Sustentável, Campinas, Instituto de Fiscalização e Controle, Brasília, Instituto Etos de Empresas de Responsabilidade Social, São Paulo, Instituto Nossos Ilhéus da Bahia, Instituto Prata Ativa, São Paulo, Instituto Assoma Brasil, Pernambuco, Marco... Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Movimento Nacional contra a Corrupção e pela Volta da Democracia, Movimento Ficha Verde, Manaus, Movimento João Pessoa que Queremos, Movimento Joinville, Santa Catarina, Movimento Mobiliza, João Pessoa, Movimento Nova Betim, Minas Gerais, Observatório Social de Apucarana, Paraná, Observatório Social Balneário Camboriú, Santa Catarina, Observatório Social de Belém do Pará, Observatório Social de Blumenau, Santa Catarina, Observatório Social de Brasília, Distrito Federal, todas entidades de combate à corrupção exigindo a transparência e da defesa da democracia, Observatório Social de Brusque, Santa Catarina, Observatório Social Cáceres, Mato Grosso, Observatório Social de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Observatório Social de Campo Largo, Campo Largo, Observatório Social de Campo Mourão, Campo Mourão, Observatório Social da minha cidade natal, Caxias do Sul, que da onde eu recebi esse documento, Observatório Social de Chapecó, Santa Catarina, Observatório Social de Cianorte, Cianorte, Pará, Paraná, Observatório Social de Cruz Alta, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Curitiba, Paraná, Observatório Social de Erechim, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Goiânia, Observatório Social de Guarapava, Observatório Social do Instituto Ibituba, Santa Catarina, Observatório Social de Irati, Observatório Social de Itajaí, Observatório Social de Itapema, Santa Catarina. E aqui, senhor presidente, terminando aqui as últimas páginas, Observatório Social de Itu, eu só vou ler o estado agora, de Jequié, de Lages, de Lajeado, de Londrina, de Madaguari, de Marechal Cândido Rondon, de Medianeira, de Natal, de Niterói, de Ourinhos, de Palmas, de Palmeiras, de Paranaguá, porque, na verdade, são 130, e eu estou ainda no 85, de Paranavaí, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Picos, Piauí, de Ponta Grossa, Observatório de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Observatório de Porto Seguro, Bahia, Observatório Social de Rolim, Moura, Observatório Social de Rondonópolis, Observatório Social de Santo Antônio de Jesus, Observatório Social de São Bento do Sul, Observatório Social de Caetano do Sul, Observatório Social de São José, Observatório Social de Rio Preto. Terminando, Observatório Social dos Campos, depois de São Paulo, depois outro de Sorocaba, outro de Taubaté, outro de Teresópolis, e aí vai Paraná, Uberlândia, Minas Gerais. Senhor presidente, termino dizendo que são 130 entidades que exigem o fortalecimento da AGU nos moldes que estava antes e avançando, e que seja considerada ministério como instrumento de combate à corrupção em defesa da própria democracia. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra esses três pronunciamentos. Era isso, obrigado, senhor presidente, e agradeço a minha cidade natal, de Caxias do Sul, que me manda mais esta contribuição para mostrar que nós estamos em estado de alerta em defesa da democracia.